Jesus. Amém. Senhor Jesus, o bom samaritano. Irmãos, eu estava perguntando para o Senhor, o que eu vou compartilhar com os irmãos? É um tema livre, né? Aí eu me lembrei, Romanos é a pregação do Evangelho, não é a pregação do Evangelho? É. Mas de que lado? Parece que é o lado de Deus, né? Lado de Deus, mostrando toda a situação, do homem. E daí, eu falei assim, Coríntios, falando a respeito da pregação do Evangelho, que nós precisamos pregar o Evangelho, né, por um lado. E agora os quatro Evangelhos. Os quatro Evangelhos mostram a respeito do Senhor Jesus. A pregação do Evangelho do Senhor Jesus. A pregação do Evangelho do Senhor Jesus aqui, irmãos, nos quatro Evangelhos, mostra que o Senhor veio com um simples propósito: morrer na cruz, derramar o seu sangue, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, ser assunto aos céus e se tornar o que? O Espírito que dá vida. Isso é o que mostra o Evangelho. E eu estava lendo exatamente nesses dias aqui, perguntando para o Senhor o que eu poderia compartilhar. Eu estava lendo o livro de Lucas. Aí quando chegou nesse ponto aqui do bom samaritano, eu senti, acho que o Senhor quer que eu fale sobre o bom samaritano. É, que na verdade é o Senhor Jesus. Né? Quando o Senhor foi checado, né, a respeito se ele era o bom samaritano, ele não disse que ele não era, muito antes pelo contrário, né? Ele falou que ele era o bom samaritano. Ó, Senhor Jesus. Então eu senti no Senhor assim de compartilhar a respeito dessa situação com os irmãos. Ó, Senhor Jesus. Mostrar, né, qual é o Evangelho aqui no Novo Testamento, mostrando a respeito do bom samaritano. E o bom samaritano, aqui o texto começa: e eis que certo homem, né, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, esse intérprete da lei, ele se levantou e pôs Jesus à prova, fazendo uma pergunta, né? Mestre, que farei para ter a vida eterna? Na verdade, aqui, o que é que esse intérprete da lei ele queria fazer? Quando eu vou fazer uma pergunta, né, por exemplo, para o João, para o Mário, né? Tem uma maneira de eu fazer uma pergunta que realmente eu quero saber alguma coisa e eu quero aprender alguma coisa. Mas quando eu quero pôr à prova alguém, é porque realmente eu sou conhecedor daquilo. E eu quero saber que aquela pessoa que eu estou colocando à prova, que ele saiba que eu sou conhecedor também. Eu quero mostrar que eu sou conhecedor de alguma coisa. Então, na verdade, esse intérprete da lei, ele quis testar o Senhor nessa situação, fazendo essa pergunta para o Senhor, né? Senhor, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ó, Senhor Jesus. E daí o Senhor respondeu, né? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Então o Senhor deu uma outra pergunta para ele. Falou assim: então, já que é assim, você que é um intérprete da lei, o que você sabe a respeito disso? O que você sabe a respeito da vida eterna? Então ele pegou e respondeu, mas ele respondeu de uma maneira muito familiarizada, né? ele respondeu aqui de cor, ele não titubeou, né? Mas ele falou de cor. E ele disse assim: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa pessoa era alguém, ele era inteligente, e ele fez um resumo a respeito da lei, falando a respeito de todas essas coisas. Esse é o resumo da lei. O que é o resumo da lei? Os primeiros cinco, amar a Deus. E o segundo, amar o homem. Então, ele sabia de cor e ele falou essas coisas para aquele, para o Senhor ali, né? Oh, Senhor, ele queria mostrar o quanto que aqui ele entendia da lei, o quanto ela era profundo nisso. Oh, Senhor Jesus. Agora que o Senhor respondeu para ele, né? Então, disse-lhe Jesus: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aqui que está o problema. Já que ele respondeu essa questão de maneira tão assim na bucha, aquelas pessoas que estavam ao redor ali, né? O que elas poderiam entender? Como será que elas entenderiam a situação? Falou: poxa vida, se ama a Deus de todo o coração, de toda a mente, né? De toda a força, de todo o entendimento, e ama o homem como a ti mesmo, não tem outra maneira como essa pessoa ser salva. Ou essa pessoa ganhar a vida eterna. Mas eu pergunto para os irmãos, aqui no Velho Testamento, será que havia alguma pessoa que amava o Senhor dessa maneira? Eu pergunto. Amar o seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento e o próximo como a ti mesmo? Não. Não. Porque, irmãos, veja bem, essa questão é que ninguém consegue amar o Senhor de tal maneira. Como que a lei ela foi dada? Ah, Senhor, Moisés ia lá para o monte, né? Ah, Senhor, tudo que o Senhor falar aqui para o Moisés, nós faremos. Lembra disso? Aquilo ali, por que que o homem falou daquela maneira, João? Se achava. Ele não conhecia a si mesmo. Ele não conhecia a si mesmo. Ele achava que fazendo isso, Senhor, fala o que o Senhor quiser lá, nós faremos aqui. É para guardar o sábado, nós vamos guardar o sábado, né? Não é para fazer idolatria, nós não vamos fazer idolatria, enfim, tudo aquilo, né? Nós não vamos fazer. Mas o homem conhecia a si mesmo? Não, o homem não conhecia a si mesmo. Se isso aqui é a lei, né? Conhecer o seu Deus, né? Né? De todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Isso aqui o que é? É a lei. E a lei era para mostrar para você que você não podia cumprir tudo aquilo. Eu quero perguntar aqui, quem aqui cumpre os 10 mandamentos de cabo a rabo? Sem tropeçar em nenhum. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, então essa situação aqui do intérprete da lei, ela tinha problemas. Ela tinha problema. Aos olhos das pessoas que estavam ali, Falou, puxa vida, essa é a maneira correta, né, para isso acontecer. Mas aos olhos de Deus não é assim. Porque nenhuma pessoa consegue, né, cumprir a vontade de Deus dessa maneira, maneira como está aqui. Ó, Senhor Jesus. Aí, diante daquela situação, esse homem aqui, esse intérprete da lei, ele quis se justificar. Ele, porém, querendo... 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Dá a impressão que ali estava aquela situação, ele não sabia nem o que perguntar, né? Você já chegou numa situação que você começa a conversar com uma pessoa, né? E parece que acabou o assunto. Parece que não acabou o assunto aqui. Mas aquela outra pessoa, puxa, e agora? O que, que eu vou perguntar, né? Puxa vida, quem que é o meu próximo? Daí deu a oportunidade aqui, irmãos, para o Senhor falar, né? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Ó, Senhor, esse homem aqui estava descendo de onde? Jerusalém. De Jerusalém para Jericó. Jerusalém, irmãos, é um lugar de paz, né? E ele estava saindo de Jerusalém para ir para onde? Para uma cidade amaldiçoada. Jericó foi uma cidade amaldiçoada na Bíblia. Se nós lermos lá, ninguém, nenhum judeu podia morar lá. Nenhum judeu podia morar ali. Por quê? Porque era uma cidade amaldiçoada. E quem morasse ali seria amaldiçoado e alguma coisa ali aconteceria. Ó, Senhor Jesus. Então ele sai de Jerusalém e vai para lá. E aqui disse que ele caiu na mão de salteadores. Na verdade, não é um salteador. Ô, Mário, se é um que vem roubar você, você até luta, né? Mas aqui é uma quadrilha. Uma quadrilha, o que ela faz com você? Ela arrebenta você, rouba você, tira a sua roupa, né? Rouba tudo e deixa você estirado no chão lá, semi-morto. Então foi aqui, foi um salto, foi uma quadrilha de salteadores, né, que fez isso com você. E aqui retiraram-se e deixando o quê? Semi-morto. Você estava a ponto de perder a própria vida. Isso foi o que aconteceu com esse homem que desceu de Jerusalém para Jericó. O que, que a Bíblia, irmãos, ela mostra para nós aqui? Ó, que esse homem roubaram as vestes dele. O que significa vestes na Bíblia? São seus atos, né? Atos de justiça. São seus atos de justiça. Tudo aquilo que você fez. Roubaram. Foi roubado. Ó, Senhor Jesus. E aqui estava o quê? Semi-morto. O que é semi-morto? Significa que a vida está naquele corpo, né? Você está entre a vida e a morte, mas o seu espírito aqui está morto, está mortificado. Então, por isso que ele estava aqui, o semi-morto. Ó, Senhor Jesus. E agora, irmãos, na verdade, o que descreve essa situação aqui desse homem? Desse homem que foi assaltado, né, os salteadores vieram, roubaram dele, saquearam ele, quase mataram ele, e o seu espírito semi-morto. O que significa isso aqui? Isso aqui, irmão, significa o quê? Nós. O que aconteceu no Éden? O que aconteceu no Éden? O homem pecou. O homem pecou, irmãos. E o homem saiu daquela região ali do Éden, foi colocado, foi expulso dali, né? Ele não podia, ele ia trabalhar, com o suor do seu rosto ele ia comer o pão, né? Experimentou tantas coisas. Por fim ainda, Caim matou Abel, só experimentou o quê? Morte. É a situação desse homem aqui que caiu e ele só experimentou o quê? Desgraça na vida dele. Morte, essa situação. Essa é uma descrição o quê? Da nossa pessoa. Da nossa pessoa. Todo homem caído do Éden, né? Ele está onde? Ele está nessa situação. É uma descrição da pessoa sem Deus, sem a vida de Deus. Desde lá, irmãos, desde o Éden, o homem ele não mais experimenta a paz. O homem experimenta a paz? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Começou com Adão. Você vai olhando, vai vendo, né? Toda a situação até os nossos dias é uma situação dessas. Isso descreve o quê? A nossa vida sem Deus. Oh, Senhor Jesus. E agora, esse homem aqui, caído lá, semi-morto, ele pode fazer alguma coisa por ele mesmo? Não, não pode. Irmãos, o homem pode salvar-se a si mesmo? Não, não pode. Ele não pode fazer nada. O que ele pode fazer ali? Ficar esperando que alguém possa vir ajudá-lo. E foi o caso desse homem. Esse homem simplesmente ficou ali, semi-morto, né? Gente, bateram em você, derrubaram você no chão, arrancaram suas roupas, pisotearam. E você, tá ali, você está com pé na cova, com pé na morte, né, e outro na vida. Você está esperando. Você, irmãos, você, essa pessoa, ela está ali aonde? Esperando para ser lançado no lago de fogo da eternidade. É verdade? Essa pessoa está dessa maneira. E ela está ali esperando que alguém possa fazer alguma coisa. Senhor Jesus. 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também, passou de largo. Oh, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, tanto o sacerdote quanto o levita, o que eles tipificam? A lei. Se você tirar o sacerdote e o levita, não tem lei. Acabou a lei. Então, esses dois vieram para cá a fim de ajudar essa pessoa. Mas o que eles fizeram? Vendo, passou de largo. Por que ele passou de largo? Será que ele tinha como ajudar? O levita tinha como ajudar? O sacerdote tinha como ajudar aquela pessoa? Porque veja bem, ele não está em Jerusalém. Se ele estivesse em Jerusalém ali, e se ele estivesse saudável, o sacerdote podia falar para ele, ó, precisa amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? Oh, ele poderia falar isso. E lá ele falou assim, puxa vida, eu tenho saúde, né? Eu tenho disposição. Eu posso fazer isso. Né? Mas agora, quando ele passou e viu aquela pessoa daquele jeito, ele falou, Como? Ele ia falar para quem? O que para aquele moribundo? Né? Para amar o teu Deus de todo o coração? Não. Ia ajudar? Ia ajudar essa pessoa? Não. Não ia ajudar. E o levita? O que o levita podia fazer? O sacerdote poderia falar isso, né? Amo teu Deus, tal. E o levita, de igual modo, ele poderia chegar assim, e você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Isso também, irmãos, não iria ajudar. Oh, Senhor Jesus. Ele não pode esquecer que essa pessoa aqui, ela estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ela não estava em Jerusalém. E essa pessoa aqui, ela estava viajando para onde? Para a morte aqui. Para a morte eterna. Oh, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a situação desse moribundo aqui, será que era de dar todo, né? Amar o Senhor teu Deus de todo coração, ele tinha que dar, né? Se dar, de toda a sua alma, né? De todas suas forças, de todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele tinha que dar todas essas coisas. Como que alguém vai dar todas essas coisas naquela situação que está o moribundo ali? Aqui, irmãos, a situação dessa pessoa que está aqui é de receber e não de dar. Por quê? Porque ele não podia fazer nada por ele mesmo. O homem comum, irmãos, o homem sem Deus, ele não pode fazer nada para salvar ele mesmo. Ele precisa que alguém o ajude. Que alguém se dê para ele. Toda ajuda aqui, ela é bem-vinda. Oh, Senhor Jesus. Esse moribundo estava cheio de pecado, não podia dar nada. A sua condição, ele não podia fazer nada. Então veja bem aqui. Amar a Deus, esse moribundo nem sabia do que era amar a Deus. Como amar a Deus? Eu nem sei como amar a Deus. Será que eu sei como amar a Deus? Não sei como amar a Deus. E amar o próximo como a ti mesmo? De jeito nenhum. Eu acho que eu não tenho amado, eu acho que eu tenho roubado, né, o meu próximo. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, essa pessoa, ela nunca amou ninguém, nunca amou a Deus, também nunca amou o próximo. Oh, Senhor Jesus. Então, essa palavra aqui, o que, que é essa palavra? Essa palavra para essa pessoa aqui, esse intérprete da lei, ele ver que a lei aqui, ela é como um espelho para mostrar exatamente aquilo que ele era. Na questão de amar a Deus, se é um espelho, você olha no espelho e você vê a sua pessoa, você vê aquilo que você é, e ninguém precisa falar nada para você. Questão de amar a Deus, puxa, eu nunca amei a Deus dessa maneira. Eu nunca amei o próximo dessa maneira. Oh, Senhor Jesus. Então agora, esse moribundo aqui, através da lei, ele sabe que ele não ama a Deus e que ele não ama o homem. Ele sabe que ele foi roubado, assaltado, estava quase morto, semi-morto. Ele sabe tudo o que aconteceu com ele. E que agora ele precisa de Deus, ele precisa de alguém que possa ajudar. e que ele não pode fazer nada por ele. Graças a Deus, agora vem uma outra pessoa. Ó Senhor Jesus, que é o versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, esse samaritano seguia o seu caminho. Irmãos, quando o Senhor Jesus, ele vem como? Para morrer. Ele tinha um ponto, irmãos. Quando você começa a ler João, do capítulo 12 para frente, mostra que o Senhor falou 6 dias antes. Ali mostrava que o Senhor tinha 6 dias para chegar a Jerusalém, ficar 4 dias lá e morrer. O Senhor veio por causa dessa finalidade. Então o Senhor, ele seguia o seu caminho. Ó Senhor Jesus, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Irmãos, o Senhor teve compaixão do homem. O Senhor teve misericórdia do homem. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, quer dizer, atou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Ó Senhor Jesus, então aqui, irmãos, óleo e vinho, óleo e vinho. O vinho tipifica o quê? O sangue. O sangue é para resolver todos os problemas que haviam lá em Adão. Né? E o óleo? O óleo é o Espírito. Olha o Senhor se tornando o Espírito que dá vida. Quando que ocorreu essa situação? Essa situação, irmãos, ocorreu na morte e ressurreição do Senhor, né? Podemos dizer até em Pentecostes, onde o Espírito ali foi derramado. Ó Senhor Jesus! E aqui o Senhor fez isso. O Senhor curou. O Senhor era a única pessoa, esse bom samaritano era a única pessoa que podia ajudar aquele moribundo. Irmãos, esse bom samaritano é o Senhor Jesus. Amém. Foi o Senhor Jesus, irmãos, que nos curou. Que derramou o seu sangue e também nos deu o Espírito. Curou a nossa ferida. Aleluia. Irmãos, esse bom samaritano, aqui em João 4:9, né, fala da mulher samaritana, né? E ali eles não se davam, tal. Mas em João 8:48, o bom samaritano, aqui, ó. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? O Senhor respondeu: eu não tenho demônio. Isso ele falou. Pelo contrário, honro a meu pai e vós me desonrais. Ele não falou aqui que ele não era samaritano. Hã? Que ele não era samaritano, mas ele era samaritano. Ó Senhor Jesus. Então nessa história, quem tem aqui? Só judeu, né? Aquele moribundo era judeu, o intérprete da lei era judeu, o levita era judeu, o sacerdote era judeu, mas aqui tinha um bom samaritano, né? Que era superior a tudo isso. Né? E esse samaritano veio com óleo e vinho e curou as feridas. Curou a ferida desse moribundo. Aleluia, ó Senhor Jesus. E colocando-o sobre o seu próprio animal. Irmãos, ninguém pode nos trazer para a igreja. Alguém pode nos trazer para a igreja? Ninguém pode. Mas o Senhor nos preparou esse lugar. E ele mesmo nos trouxe para a igreja. Ele diz assim: e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aleluia! Então o Senhor nos trouxe para onde? Para a igreja, irmãos. Parece que tem ainda algumas feridas abertas que o Senhor precisa curar, pôr óleo. Outra situação, vinho, né? O sangue, que é para nos limpar dos pecados, nos limpar das transgressões. Irmãos, para nós avançarmos. E azeite, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos do azeite. Nós precisamos do Espírito. Graças a Deus pelo Espírito. Senhor Jesus. Amém. E no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Irmãos, a gente pode inferir algumas coisas, né? E eu vou inferir algumas coisas aqui. Oh, Senhor Jesus! Quando que o Senhor teve, né, o vinho, aqui, né? Vinho e óleo. Foi quando? Aqui, no ano 33 e meio da nossa era. Em Daniel 9, 26, diz ali que há 62 semanas, ela terminaria quando? Na morte do ungido. Até a morte do ungido. Então foi aqui o quê? A morte do ungido. Foi até a morte do ungido. 2 denários. 1 denário, mais 1 denário, mais 1 denário. São 2 denários, não são? O que é 1 denário? Hã? 1 dia de trabalho, 1 dia. 1 dia para Deus é como? 1000 anos. Então, daqui a aqui, 1000 anos, mais 1000 anos, certo? E aqui diz que o Senhor voltaria. Então, 33 anos e meio, mais mil, vamos dizer que aqui seria o ano 2033 e meio. Tá? Então, mas aqui, irmãos, esse período todo aqui, tem diferença de calendário. Será que esse 2033 aqui, será que ele já não é 2025? 2026? 2027? E a última semana que está em suspensão vai ser quando aqui? São 7 anos. São 7 anos. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Será que não seria menos 3 anos e meio aqui? Vamos dizer que o calendário esteja certinho aqui. Poderia não ser mais ou menos aqui? 2030. E se tiver errado mais 3 anos? Né? Aqui mais ou menos 2026? Não sabemos, eu só sei o seguinte, que aqui, ó, é os 7 anos e meio, acho que é 3 anos e meio antes. Pode ser 3 anos e meio antes. Então, irmãos, O que eu quero dizer é que a volta do Senhor, ela está muito próxima. Ela está muito próxima. Ó Senhor Jesus! E nós temos que ficar, irmãos, atentos aqui, né? A respeito dessas questões aqui do Senhor, né? E depois aqui, na verdade, aqui o Senhor está perguntando para ele, falando para ele a respeito de quem é o próximo dele. Ó, Senhor Jesus. Mas o que o Senhor queria dizer para esse intérprete da lei, toda essa situação aqui, mostrando para ele? O Senhor queria mostrar para ele, irmãos, que todos precisam de quem? Do bom samaritano. E que esse intérprete da lei aí, ele era quem? Aquele moribundo que precisava de alguém. Mas o que muitas vezes... Vocês já ouviram essa história do bom samaritano? Lá atrás, né? Quando era criança, não tinha? E daí, a última coisa que o Senhor fala aqui é: então vai e procedes tu de igual modo. Esse procedes tu de igual modo é que você tem que ajudar esse, você tem que ajudar aquele outro. Ah, e se eu fizer assim, eu vou ter a vida eterna. Irmãos, não é isso. O Senhor estava querendo dizer para ele que aquele moribundo, que era ele, e que ele precisava de ajuda, ele precisava ter uma experiência com Deus. Ele precisava receber do sangue, do vinho e do azeite para a vida dele. Ó, Senhor Jesus! E que ele precisava aqui permanecer aonde? Na hospedaria. Irmãos, aquele moribundo, ele precisava permanecer na hospedaria. Irmãos, nós precisamos permanecer na hospedaria. Amém. Nós precisamos permanecer na igreja. Amém. Na igreja o Senhor falou assim: ó, vou dar 2 denários, hein? Daqui 2 dias eu volto. E se gastar mais aí não tem problema que eu pago, eu acerto. Né? Mas cuida bem dele. Não foi isso que ele disse aqui? Cuida deste homem. 35. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aleluia. E o 36. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procedes tu de igual modo. Ó, Senhor Jesus! Primeira questão lá: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo. Irmãos, quem que ama a Deus dessa maneira? Irmãos, ninguém ama a Deus de tal maneira. Mas aqui nós vemos que esse bom samaritano, ele desceu para aquela cidade lá com um propósito. Com o propósito de salvar aquele homem. Não é verdade? Com o propósito de salvar aquele homem. Irmãos, você foi salvo pelo Senhor. O Senhor se revelou a você. O que que acontece com você? Você passa a amar o Senhor. Passa ou não passa a amar o Senhor? Porque você conhece que você estava perdido, né? Que o seu destino era o lago de fogo, mas que o Senhor mudou a sua sorte. Aí você começa a amar. Quer ver como isso é verdade? quando o Senhor foi na casa lá do Simão, lembra? Que Maria pegou e começou a chorar e tal, e falou assim, se esse Senhor soubesse quem que é essa mulher, né? O Senhor percebeu a coisa e falou assim, olha, essa mulher, ela me ama muito, porque muito ela foi perdoada. Então, irmãos, o nosso amor pelo Senhor é o quanto nós somos perdoados. Senhor Jesus. Então, essa situação aqui desse moribundo é antes de ter conhecido o Senhor. A partir do momento que ele conheceu o Senhor, ele viu que ele estava morto, caminhando para o inferno, para toda a eternidade. E o Senhor mudou a sorte dele. Irmãos, o Senhor mudou minha sorte. Mudou a sorte de cada irmão que está aqui. Por isso nós temos que amar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus! Amém. Amém! Oh, Senhor Jesus! Por isso nós precisamos permitir que o Senhor, né, que a gente entre aqui. Entra, né? Fica aqui, né? Oh, Senhor, cuida de mim, Senhor! Senhor, aplique o vinho em mim. Amém. Aplique o óleo em mim. Amém. Senhor, ate as minhas feridas. Senhor Jesus. Amém. Então eu vejo a hospedaria aqui, irmãos. É o amor do Senhor, né, para com todos nós. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos cantar o C8.